melindre, barreira a ser superada. Para começar, apresento uma pequena história que tem como título A Arte de Não Se Irritar. Não se conhece o autor, mas diz aqui: em uma cidade interiorana, havia um homem que não se irritava e não discutia com ninguém. Sempre encontrava a saída cordial, não feria ninguém, nem se aborrecia com as pessoas. Morava em modesta pensão, onde era admirado e querido. Para testá-lo um dia, seus companheiros combinaram levá-lo à irritação e à discussão numa determinada noite em que o levariam a um jantar. Trataram todos os detalhes com a garçonete que seria a responsável por atender a mesa reservada para a ocasião. Assim que iniciou o jantar, como entrada foi servida uma saborosa sopa que o homem gostava muito. A garçonete chegou próxima a ele pela esquerda e ele prontamente levou seu prato para aquele lado, a fim de facilitar a tarefa. Mas ela serviu todos os demais e quando chegou a vez dele foi embora para outra mesa. Ele esperou calmamente e em silêncio que ela voltasse. Quando ela se aproximou outra vez, agora pela direita, para recolher o prato, ele levou outra vez seu prato na direção da jovem, que novamente se distanciou ignorando-o. Após servir todos os demais, passou rente a ele, assintosamente com uma sopeira fumegante, exalando o saboroso aroma, como quem havia concluído a tarefa e retornou à cozinha. No momento, não se via qualquer ruído. Todos observavam discretamente para ver sua reação. Educadamente, ele chamou a garçonete, que se voltou fingindo impaciência, e lhe disse: "O que o senhor deseja?" Ao que ele respondeu: "Naturalmente, a senhora não me serviu a sopa." Novamente, ela retrucou para provocá-lo, desmentindo: "Servi sim, senhor." Ele olhou para ela, olhou para o prato vazio e limpo e ficou pensativo por alguns segundos. Todos pensaram que ele iria brigar, suspense e silêncio total. Mas o homem surpreendeu a todos, ponderando tranquilamente: "A senhorita serviu sim, mas eu aceito um pouco mais." Os amigos, frustrados por não conseguir fazê-lo discutir e se irritar com a moça, terminaram o jantar convencidos de que nada mais faria com que aquele homem perdesse a compostura. Bom seria se todas as pessoas agissem sempre com discernimento, em vez de reagir com irritação e impensadamente. Ao protagonista da nossa singela história, não importava quem estava com a razão, e sim evitar as discussões desgastantes e improdutivas. Quem age assim sai ganhando sempre, pois não se desgasta com emoções que podem provocar sérios problemas de saúde ou acabar em desgraça. Muitas brigas surgem motivadas por pouca coisa, por coisas tão sem sentido, mas que se avolumam e se inflamam com o calor da discussão. Isso porque algumas pessoas têm a tola pretensão de não levar desaforo para casa, mas acabam levando para a prisão, para o hospital ou para o cemitério. Por isso, a importância de aprender a arte de não se irritar, de deixar por menos ou encontrar uma saída inteligente, como fez o homem no restaurante. A pessoa que se irrita aspira o tóxico que exterioriza em volta e envenena-se a si mesmo. A partir dessa história, examinemos a questão do melindre, que é um comportamento de quem se ofende com muita facilidade e sente-se ferido no amor. Até na mais simples negativa, acaba magoado, o que denota possuir desequilíbrio em sua autoestima. Dependendo do temperamento do melindroso, existem diferentes formas de reação. Existe o melindroso agressivo, que não aceitando as negativas que recebe, acaba apelando, geralmente rebatendo com ataques e justificativas e apontando os erros alheios. Existe também o melindroso como a planta dorme-maria, que em qualquer toque que recebe, murcha por inteiro. Possui a tendência de se desequilibrar energeticamente, geralmente fica moado, calado e fecha a cara, como se estivesse de mal com alguém. Conhecemos muito esse tipo, não é verdade? O melindroso deve desarmar o seu arsenal de mecanismo de defesa e ser humilde e ponderado em relação às mensagens alheias que recebe. A humildade é necessária para ultrapassar as diversas contrariedades que surgem na vida. devem ser analisadas friamente, considerando a possibilidade de estar errado, que exigirá mudança comportamental, às vezes simples e outras nem tanto. Veja, portanto, essa questão do melindre. Usualmente, quando falamos desse assunto, as pessoas logo ficam imaginando o outro com esse comportamento. Podemos ser os melindrosos, entretanto, dificilmente reconhecemos ter essa condição. Deixa de ser natural reagir como os melindrosos, pois reagem por qualquer coisa, explodem, estouram, entregam-se às justificativas enquanto se irritam. O primeiro passo a ser considerado é termos o equilíbrio necessário para reconhecer se estamos ou não nessa categoria de pessoas melindrosas que se ofendem com grande facilidade diante de adversidades muitas vezes insignificantes. Ao nos comportar dessa forma, criaremos dificuldades para outros se aproximarem de nós. Com isso, surge uma barreira para que possamos enriquecer a relação de amigos ao reduzir o contato com as pessoas. Isso aponta para a necessidade de sermos humildes, para verificar até que ponto estamos agindo dessa forma, nos ofendendo de maneira sistemática e constante, fazendo com que as pessoas tenham o desprazer de manter contato conosco. Fica muito complicado quando a convivência é estabelecida de forma constante, como acontece no lar e no ambiente que trabalhamos. Pode acontecer que, num dado momento, acabemos por ficar isolados porque as pessoas poderão evitar ao máximo o convívio conosco. De outro lado, é necessário também desenvolver habilidade para saber lidar com as pessoas que são melindrosas. Examinemos a resiliência, que é o oposto do melindre, que é um termo apropriado da física. Segundo ela, é a propriedade que alguns corpos possuem de retornar à forma original após serem submetidos a uma deformação elástica. Uma mola, por exemplo, tem essa característica, pois pode ser comprimida e, sem essa pressão, volta para a sua condição original. A resiliência na psicologia e em nossos relacionamentos ganha um sentido figurado que devemos entender como a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar às más sortes e mudanças. Algo que se fizermos mesmo diante dos desafios, constituídos por situações adversas, ganhamos a capacidade de restabelecer o equilíbrio com maior facilidade, que permite recuperar nossas condições naturais. Há uma série de coisas que podemos considerar para termos o significado do que é ser resiliente. Ser resiliente é poder atravessar crises e adversidades sem se deixar abater por elas. Conseguir sair das crises mais forte, embora possa estar ferido. Pode ressignificar o sofrimento e as adversidades e transformá-las em aprendizados para a vida. Pode manter e alimentar a fé e a esperança de que as coisas vão melhorar. Saber que você participa da construção da sua própria história. Buscar apoio e um ombro amigo nas horas difíceis. Olhar a situação de vários ângulos e escolher o melhor. Enxergar o copo meio cheio e não meio vazio. A partir do desenvolvimento dessas condições, ganhamos a capacidade semelhante à da mola que, comprimida, volta ao seu estado natural ao cessar a compressão. Isso significa que, submetidas às condições adversas, restabeleceremos nosso equilíbrio e retomamos a condição original. Vejamos agora a assertividade. Como oposto do melindre, podemos também considerar a assertividade. A postura assertiva é uma virtude, pois se mantém no justo meio termo entre dois extremos inadequados, a agressão e submissão. Sermos assertivos é ganharmos uma condição onde não sejamos agressivos e tampouco assumirmos condição de passividade e submissão com as pessoas. Para se tornar assertivo, é necessário fortalecer as atitudes bases para o comportamento assertivo. Sem elas, é impossível desenvolver relação onde a expressão de nosso eu se dá sem que se massacre o eu dos outros. Vejamos o que é necessário para desenvolver a assertividade, valendo-nos da contribuição de Vera Martins, segundo o seu livro Seja Assertivo, da editora Campos. A Vera Martins destaca autoestima. A autoestima origina-se da imagem que temos de nós mesmos. É a reputação vista por nossos próprios olhos. É o que pensamos e sentimos sobre nós. A qualidade da autoestima depende de cada um, depende da aceitação, confiança e respeito que temos por nós. Determinação é um outro fator que pode fazer com que nós sejamos assertivos. É uma energia que faz termos coragem para ir em frente e não desistir perante os obstáculos. É ter foco e clareza sobre onde quer chegar. Empatia é colocar-se no lugar do outro mentalmente e sentir o que o outro está sentindo numa determinada situação. Somente pessoas maduras conseguem estabelecer empatia. Adaptividade é adequar o estilo de comunicação e entrar em sintonia com o nosso interlocutor, seja uma criança, um idoso, tenha nível cultural alto ou baixo. Se procurarmos entender e nos ajustar à percepção do outro, assumimos condição que irá favorecer como lidar com as pessoas que tenham alto índice de melindre. Ouvir, considerar o outro, é uma forma de desarmar aquele que se ofende com grande facilidade. Autocontrole é mais um dos aspectos a serem desenvolvidos. É assumir que o ser humano é bastante emocional e usar a racionalidade para gerenciar as emoções para não perder o controle das situações. Como acontece na história da sopa que não foi servida. Tolerância às frustrações. Tolerância às frustrações é aceitarmos que não é possível ouvir apenas sims, pois existem os nãos que são pertinentes e justos. Significa aceitar a diversidade humana. E por último, sociabilidade. Mais um aspecto destacado pela Vera. Sociabilidade é gostar de estar com pessoas, é se preocupar com o bem-estar do outro, assim como o nosso próprio. É tratar os outros com naturalidade e sem ideias preconcebidas. Além dessas atitudes, existem três condições para ser assertivo. A primeira condição, saber o que quer e aonde quer chegar. A segunda, partir de um pensamento positivo. E a terceira, ser proativo para atingir os resultados. Proativo é aquele que escolhe agir, abandona o hábito ainda profundamente arraigado de reagir diante de circunstâncias. Vejamos, portanto, a importância do tema que nós trouxemos aqui. O tema melindre, resiliência e assertividade, reveste-se de grande importância ao realçar para que sejamos pessoas agradáveis. Não seremos agradáveis se qualquer coisa que os outros fazem, falam ou deixam de fazer nos afetar profundamente. Ao afetar, reagimos de maneira negativa ou de nos recolhermos evitando a convivência. Convém desenvolver a capacidade de sermos autênticos, abertos e saber lidar com as adversidades que surgem em grande quantidade nos relacionamentos. Lamentavelmente, são habilidades nem sempre consideradas de maneira adequada. Portanto, para que possamos ter uma resposta positiva para o melindre, desenvolvamos a resiliência, que é a capacidade de voltarmos à condição de equilíbrio diante das dificuldades e sermos assertivos, que é uma posição em que não há agressividade e tampouco passividade ou submissão.